Xiaomi lança novo smartphone gamer. HTC lança primeiro smartphone blockchain do mundo. Qualcomm anuncia Snapdragon 675. Fenac encerra de vez as suas atividades no Brasil.
E estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Fala, galera, tudo bem com vocês? A Xiaomi anunciou hoje o seu novo smartphone voltado ao público gamer, o Black Shark Hilo. O dispositivo chega com opções de 6, 8 e 10 GB de RAM. A empresa ainda não divulgou o preço da versão mais parruda, mas se os usuários podem chegar a desembolsar o equivalente a cerca de $1.875 na versão de 8 GB, dá para imaginar a bolada que vai custar o de 10 GB, né?
O Black Shark Hilo virá com processador Snapdragon 845, display de 6 polegadas AMOLED de 2170 x 1080 de resolução, câmera traseira dupla de 20 e 12 megapixels e uma frontal também de 20 megapixels. A parte traseira é quase inteiramente feita de vidro, salvo pelo contorno em alumínio curvado que dá ao mesmo tempo elegância no design e uma leve resistência contra quedas. Os alto-falantes do Black Shark estão na frente, alinhados aos cantos do aparelho, e a bateria tem 4.000 mAh. Por enquanto, o smartphone está disponível apenas no mercado chinês, mas a página global da marca ainda está com o teaser exposto no destaque, sinalizando que um lançamento global deve estar chegando nas próximas semanas ou meses. Como falamos no início da notícia, a versão de 10 GB de RAM ainda não está disponível nem para pré-venda e deve chegar apenas no dia 12 de dezembro.
A HTC começou a pré-venda do Exodus, o primeiro smartphone blockchain do mundo e que só pode ser comprado com criptomoedas por 0,15 bitcoins, que equivale a cerca de R$ 3.550 na cotação atual. Anunciado em maio deste ano, a novidade chega como uma medida para facilitar a troca de bitcoins entre os seus usuários.
O aparelho tem uma tela HD Plus de 6 polegadas com resolução 18x9, câmera traseira dupla de 16 megapixels e frontal dupla de 8 megapixels com efeito bokeh, capacidade de gravar vídeos em 4K e 60 fps. O processador é um Snapdragon 845, acompanhado de 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Bateria de 3.500 mAh, Android Oreo, e ele também tem uma resistência à água e poeira com classificação IP68. No quesito segurança, o Exodus tem um mecanismo de recuperação de chave caso ele seja perdido ou roubado, sendo possível manter os detalhes de recuperação com amigos confiáveis que precisam apenas fazer o download de um aplicativo de gerenciamento. O sistema conta com um algoritmo de compartilhamento secreto que é responsável por enviar as informações para esses amigos. O Exodus chega em 34 países nas regiões dos Estados Unidos, Ásia e Europa, ou seja, nada de Brasil.
Menos de um trimestre depois de lançar o Snapdragon 670, a Qualcomm apresentou um novo modelo da sua linha de processadores intermediários, o Snapdragon 675, que foi anunciado como um processador otimizado para o uso de jogos, com inteligência artificial aprimorada e um suporte para mais câmeras.
O processador possui um CPU Cryo de quarta geração, com dois núcleos de performance rodando a 2 GHz e seis núcleos de eficiência a 1.7 GHz. Ele promete uma melhoria de 30% na velocidade de inicialização de jogos e 20% na de músicas, em comparação com o modelo anterior. A empresa também garante um aumento de 50% na performance de aplicativos de inteligência artificial, em comparação com o Snapdragon 670. Outra melhoria do 675 está no processamento da câmera. O chip é capaz de suportar esquemas de 3 lentes e funções como zoom ótico de 5 vezes, efeito bokeh em tempo real, fotos em super panorâmica e reconhecimento facial 3D. A empresa ainda não revelou quais marcas irão utilizar o seu novo chip, mas os primeiros smartphones usando o Snapdragon 675 devem ser lançados já no primeiro trimestre de 2019.
Depois de anunciar que encerraria as atividades no Brasil, a Fenac fechou no mês passado a sua última loja física que tinha sobrado por aqui, que ficava na Avenida Paulista, em São Paulo. Agora ela também encerrou as atividades do seu site, marcando de vez o fim da sua operação no país.
A Livraria Cultura comprou a Fenac no ano passado e a própria foi quem precisou investir R$ 150 milhões para que a Cultura controlasse a empresa. Quem tenta entrar no site da Fenac agora visualiza uma mensagem anunciando o encerramento das atividades e agradecendo aos clientes pelo apoio. Na mensagem, a empresa diz que os clientes serão bem recebidos no site e em lojas físicas da Livraria Cultura. Pedidos ainda em aberto podem ser consultados pelo site.
Em uma publicação direcionada à comunidade de criadores e consumidores de conteúdo, a CEO do YouTube elencou o que afirma ser algumas das prioridades do serviço para o ano que vem. Todas as propostas e novidades reveladas giram em torno de uma maior transparência e comunicação com seus usuários, além de medidas voltadas para canais em ascensão, aumentos dos ganhos e, acima de tudo, um forte posicionamento contra novas medidas de direitos autorais que podem entrar em vigor na União Europeia.
O primeiro e o principal ponto da declaração tem a ver com os artigos 11 e 13, que podem entrar em vigor na União Europeia e modificar a forma como o conteúdo é compartilhado e consumido na internet. Entre as medidas estão uma taxa para links, quando uma notícia ou postagem incluir conteúdo de terceiros, e a responsabilização dos serviços quando usuários publicarem material protegido por direitos autorais. São medidas que afetariam o YouTube diretamente e que foram citadas pela empresa como uma ameaça à liberdade de expressão. A união com o público também é parte das principais medidas da empresa para 2019. E para isso, o YouTube vai expandir a função de clubes para canais com mais de 50 mil inscritos, ao contrário do limite atual, que é de 100 mil. O mesmo também vale para o recurso de estreias, que permite a um criador programar e informar os usuários sobre o lançamento de um vídeo para que todos possam assistir, comentar e doar dinheiro juntos. E o fim do YouTube Game, cuja interface para jogos passa a fazer parte da experiência central da plataforma no ano que vem, dando mais oportunidade de destaque para os donos de canais menores.
E o Canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias.
Apple diz que os nomes dos iPhones não têm significado específico. Botnets e contas roubadas de Fortnite são vendidos no Instagram. Duradouras e com mais carga, baterias de grafeno são a próxima aposta da Samsung.
E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!